Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Gente que brilha!
Com uma programação variada, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro formou, desde o final da década de 1930, uma legião de ouvintes que uniu o país em torno de sua frequência.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro.
Boa noite, ouvintes. Seu amigo Paulo Roberto dando início a mais uma audição do programa Gente que Brilha, ao microfone da Rádio Nacional do Rio.
E um dos gêneros mais populares eram os programas de auditório.
Alegria, meus senhores! Bom humor, muita alegria é o que traz este programa, com este desfile de melodias populares, encabeçado por essa irrequieta estrela que é Marlene e este animador que é Manuel Barcelos.
Aqui está Marlene! Marlene é incomparável!
Com diversos quadros, eles se mantiveram no ar durante muitos anos, como explica a professora e historiadora Lia Calabri.
Um outro gênero muito importante no rádio são os programas de auditório. No caso da Rádio Nacional, ela manteve vários programas de auditório muito famosos. É recorrente nas memórias, nas histórias, nas reportagens, nós encontrarmos as referências sobre as longas filas que se formavam em frente à emissora para conseguir os ingressos para os programas de auditório. Era um teatro popular, os ingressos eram de graça e as pessoas podiam ver ali os astros, as atrizes, os cantores, as cantoras. Os programas de auditório, eles eram feitos de diversos quadros. Tinha quadros de humor.
Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança!
Mas não cai!
Quadros musicais, quadros de calouros.
Ari Barroso!
Amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile, como sempre patrocinado por Todd do Brasil, Sociedade Anônima. No verão, as pessoas de estômago delicado encontram em Todd o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Todd frio é delicioso, leve e refrescante.
Tinha várias horas de duração, com quadros de 15 a 20 minutos. Os mais famosos são o programa César de Alencar.
Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e demorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você.
Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa.
O programa do Paulo Gracindo e o Manuel Barcelos.
Alegria, meus senhores.
Bom
Bom humor, muita alegria é o que traz este programa, com este desfile de melodias populares, encabeçado por essa irrequieta estrela que é Marlene e este animador que é Manuel Barcelos.
Eles fizeram história, ficaram 20 anos praticamente no ar, fazendo a história do rádio.
Aqui está Marlene!
Para dançar em Cuba, para dançar em Cuba, o mambo pesado.
Junto com os programas de auditório, nós temos um outro gênero também muito famoso no rádio, que são os programas humorísticos. Algumas duplas, como Jararaca e Ratinho, ficaram muito conhecidas. Eles ficaram durante muito tempo no programa na Rádio Nacional.
Muito agradecido. Nós não merecemos tantas altercatas, mas...
Mas, compadre, quer de novo,
não? Não, nada, tá tudo bem. Tudo lindo.
Tudo legal.
Mas, quer dizer, tudo não está, sabe? Imagina que eu tenho 9 sobrinhos.
Ih, rapaz.
9 sobrinhas, todas 9 solteironas, é brincadeira aí?
Tá bom, isso é outra coisa diferente, você não me disse nada.
Não há jeito de casar, não há jeito. Não. Até o meu irmão botou um anúncio no jornal dizendo quem casar com uma das minhas filhas leva 2 de quebra, nem assim arranjou nada.
Eu não vou ter que vai-te embora. E teus parentes, não me diz nada.
Ah, meus parentes. Ah, meu tio é promotor.
Mentira, autoridade, promotor?
Que autoridade.
Não, promotor é autoridade.
Promotor? Você não sabe o que é promotor?
Não, não, que é.
Ele tem um automóvel arrebentado, todo dinheiro que ele arranja é promotor pra consertar aquele troço.
Nós tivemos Jararaca e Ratinho, Alvarengue e Ranchinho e a PRK30, que é um programa histórico. A PRK30 era como se fosse uma rádio clandestina, que transmitia sem a autorização do governo, falando coisas sendo sintonizada pelas pessoas clandestinamente.
Depois desta brilhante abertura de hoje, a PRK30 tem o insigne e ficante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orquestra. O que será, amigo ouvinte, ao nosso micro-infame Otelo Trigueiro, rei magro dos espicles?
Ora, ora, amigo ouvinte, que rei sou eu? Ora. O povo diz que eu sou o rei da valsa, o rei das 1001 atrapalhadas radiofônicas, o rei dos espicleres, etc, etc. Isso é o que o povo diz. E não se esqueça, amigo ouvinte, daquele ditado que diz assim, vox populi, vox dei, que quer dizer o povo é que tá com a razão, e tá mesmo.
E o programa era extremamente popular. Um outro programa de humor que depois chegou até os tempos televisivos foi o Balança, Mas Não Cai. Né? O Balança, Mas Não Cai é um grande marco num programa de vários quadros humorísticos com personagens recorrentes que a cada semana mostram uma história particular, uma história especial.
E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a importuna visita daquele parente muito pobre.
Pois é, primo. A coisa não anda boa, não, ah, primo.
Você quer dizer isso a mim?
Eu sou enterrado, meu amigo.
É.
Eu não saio mais do porão. Eu queria estar no seu lugar.
Olha, primo, eu estou aqui, mas meu pensamento está lá no meu barraco. A minha mulher não está boa, não, sabe, primo? Ela tá com uma pedra na vesícula. E eu não sei onde é que eu vou buscar dinheiro para ela tirar essa pedra.
Engraçada a coincidência, primo. Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha.
É.
Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra?
Da vesícula?
Não, da alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. Já contou pras amigas todas, já aluguei o salão do Itanhangá Golf Club para o baile da estreia da pedra. E ainda não consegui os 500 mil cruzeiros da joia.
Bom, mas a pedra da minha mulher é da vesícula, primo.
Não
veio da Bélgica, não, foi feita aqui mesmo,
pois
não.
Pois é.
Esse conjunto de programas, né, povoa a memória dos ouvintes do rádio dos anos 40, dos anos 50 e vai migrando gradativamente para a TV nos anos 60, nos anos 70.
Você não terá aí uma roupinha usada que possa me dar?
Eu? Olha, você pode não acreditar, primo, mas eu ando de calça furada.
Furadíssima?
É.
Furadíssima.
Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você.
Olha, primo, eu sou amigo dos meus amigos.
Muito obrigado.
Eu sou. Eu tenho aqui no bolso 5 cruzeiros, né? Se você estiver precisando, eu racho com você.
O dinheiro nunca é demais, primo. Deixa aí em cima, sabe, que eu tô muito precisado.
Precisa disso. Leva, miserável, leva.
E amanhã, continuamos a nossa série sobre os 100 anos do rádio no Brasil, com Lia Calabre, que volta para falar sobre as famosas rainhas do rádio.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.